Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Rosisca Darcy de Oliveira. Pois bem, num Brasil em que as mulheres representam hoje quase metade da população ativa, né, no mercado de trabalho, o feminismo pelo qual Rosisca Darcy de Oliveira tanto lutou, né, se empenhou em defender, valeu a pena?
Mas eu não posso imaginar nada que tenha valido mais a pena. Eu acho que nós contribuímos imensamente para a democratização da sociedade brasileira, para a modernização da sociedade. Eu creio que se pode falar de uma revolução que deu certo, e que deu-se uma revolução mundial, e que deu certo, foi sem dúvida nenhuma a Revolução das Mulheres. Eu acho que nós temos aí um salto civilizatório.
Acho que ainda falta se espalhar pelo mundo, né?
isso aconteceu em grande parte do mundo e continua acontecendo. E acho que é definitivamente uma experiência irreversível. Eu co-chefiei a delegação do Brasil à Conferência Mundial das Mulheres de Beijing, em 1995. E quando eu saí da conferência, eu saí numa noite noite de chuva, chovia muito, eu saí às 4 horas da manhã, porque as negociações eram muito duras e custou-se a chegar a consensos. E quando terminou a conferência, eu realmente me perguntei se nós tínhamos estado à altura da nossa geração, e eu respondi que sim. Eu achei que nós tínhamos dado ali um passo formidável, que o Brasil tinha tido um papel importante e que isso teria repercussões internas no país, como de fato teve, né? Hoje o Brasil é uma sociedade irreconhecível se comparada àquela da minha adolescência, por exemplo.
Sem dúvida. Agora, eu queria chegar a um outro passo no seu raciocínio, né? E perguntar, valeu a pena mesmo e apesar de não ter havido uma reorganização da sociedade, né, para realmente potencializar, né, acolher, abarcar, né, os avanços da mulher. Acredito que seja o tema um pouco, né, do seu livro Reengenharia do Tempo.
Esse é o momento que nós estamos vivendo agora, né? Porque, na verdade, a sociedade brasileira assistiu a essa revolução que representou a chegada das mulheres aos lugares de poder e de saber e continua organizada como se nada tivesse acontecido em termos de temporalidades. Né? Ora, nós sabemos muito bem que a figura do provedor desapareceu da casa. Hoje são raríssimas as famílias onde se pode ainda falar de um homem provedor, quer dizer, um homem que sustenta a casa. Eu acho que se você usar a palavra provedor para um menino ou para uma menina de 15 anos...
Pensa que é computador, né?
Eles vão pensar que é computador, é claro, que é um serviço virtual, né? Não conhecem mais o que isso significa. Ora, nessa sociedade, nós temos uma urgência de reengenharizar o tempo, ou seja, de oferecer a homens e mulheres o tempo necessário para a vida privada. Vem à tona a necessidade de valorizar a vida privada, coisa que a sociedade nunca precisou fazer porque contava com as mulheres para cuidar dela, para cuidar dessa vida privada. Agora, hoje, as mulheres estão trabalhando a tempo integral, não estão em casa, então é preciso perguntar quem vai se ocupar disso. Claro que uma primeira resposta é querer, e isso é fundamental, uma rede institucional. Não é? Creches, escolas de tempo integral, casas que possam acolher decentemente pessoas idosas, não é? Mas isso não basta, porque tanto homens quanto mulheres querem, evidentemente, encontrar tempo nas suas vidas para desfrutar de um contato maior com a família, com os filhos, e tudo isso é possível hoje, porque nós não estamos mais vivendo numa era mecânica, nós não estamos mais com os tempos da fábrica, a jornada de trabalho de 8 horas, que foi uma reivindicação de operários do começo do século XIX, não é mais nada disso. Quer dizer, hoje nós estamos vendo uma era virtual, o que evidentemente permite uma reinvenção do tempo e do espaço. E é sobre isso que nós temos que trabalhar, sobre a reengenharia do tempo, né? Está havendo em Brasília uma reunião da Rede de Mulheres pela Sustentabilidade, organizada pelo Ministério do Meio Ambiente, e essa rede é um fenômeno importante, a criação dessa rede, porque um dos temas que se discute da sustentabilidade é o uso do tempo. E isso é uma novidade, e isso é extremamente importante. Infelizmente, eu não pude estar na reunião, porque eu tenho um outro compromisso ligado justamente à Academia Brasileira de Letras, a minha entrada agora na Academia Brasileira de Letras, mas eu considero, por exemplo, que a existência dessa rede, tratando como um fator de sustentabilidade um uso correto do tempo nas empresas, nos locais de trabalho, na administração pública, tudo isso representa uma modernidade, não é? O país se moderniza.
Sem dúvida. Justamente ia perguntar, as mulheres que até hoje entraram para a Academia Brasileira de Letras teriam realizado esse feito, não tivessem usufruído vida fora de empregadas domésticas?
Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque as mulheres que estão na Academia Brasileira de Letras são escritoras, e essas, as escritoras são escritoras de qualquer jeito. Vou lhe dar um exemplo, Clarice Lispector, que não teve uma morte muito prematura, e não, por isso mesmo não está na academia, onde deveria ter estado. Clarice Lispector criava dois filhos e escrevia em papel de pão. Ela escrevia no que tinha a mão para escrever. Eu acho que quando se é escritora, quando se tem a arte da escrita, eu acho que a gente organiza a vida de alguma maneira, não sem sacrifício, certamente isso representa um certo sacrifício, mas organiza a vida. Eu acho que o impulso criador, esse ninguém segura.
Sim.
Esse acaba por se realizar.
Sim. A escritora Marina Colasanti costuma estadiar, que fez 11 anos de análise. Eu pergunto em que medida a psicanálise foi o arrimo da mulher emancipada de classe média na segunda metade do século XX até hoje no Brasil?
Olha, eu acho que a psicanálise foi muito provavelmente necessária, e teria sido necessária não só para as mulheres de classe média, mas para as mulheres em geral. Apenas as mulheres de classe média eram aquelas que tinham,
né,
recursos para pagar, não é? Mas ela foi muito necessária. Eu mesma passei por aí e dou por muito bem empregado, porque não é fácil você ser a geração em que entram em choque todos os valores herdados com valores que estão sendo criados. Não é fácil você ser a barriga de si mesma. Quer dizer, você ter que dar a luz a uma mulher que não existia antes e não ter como um passado ao qual se referir. Quer dizer, você ser inaugural. Isso é um processo extremamente desestabilizador num primeiro momento, mas que era necessário exatamente para a conquista da autonomia e da liberdade.
Do ponto de vista literário, a Rosisca Darcy de Oliveira se considera mais cronista ou ensaísta?
Olha, é muito difícil separar essas coisas. As coisas se passam dentro da gente em momentos diferentes, não é? Há momentos em que eu estou mais motivada pelo ensaio, outros que estou mais motivada pela crônica, e eu não atribuo maior ou menor importância a um ou ao outro. Correspondem a momentos da minha vida, não é?
Agora, nunca escreveu poesia ou publicou, pelo menos?
Não.
Não. O leitor desejoso de conhecer a obra de Rosisca Darcy de Oliveira deveria começar, a seu ver, por qual livro?
Chão de Terra.
Um livro mais de crônicas, não é isso?
De crônicas, sim.
Chão de Terra.
Chão de Terra.
Chão de Terra.
E Reengenharia do Tempo também.
Reengenharia do Tempo.
Se preferir um ensaio, Reengenharia do Tempo. Se preferir uma crônica, Chão de Terra.
Por fim, algum projeto literário absorve Rosisca Darcy de Oliveira no momento? Algum livro por lançar ou está ocupada com sua eleição à academia?
Não, nesse exato momento eu estou preocupada com a minha posse e o que eu tenho que escrever é o meu discurso de posse. Então, nesse momento eu estou ocupada com isso, mas projetos literários eu acho que eu terei até o fim da minha vida.
A posse deve se realizar ainda este ano?
Dia 14 de junho.
Opa, então está próximo, né?
Está muito perto.
Então não vou tomar mais seu tempo.
Não, foi um prazer.
Foi um prazer conversar com você e sucesso aí nos seus projetos.
Muito obrigada.
Tá? Um grande
abraço.
Até logo. Acabamos de conversar com a escritora Rosisca Darcy de Oliveira, autora de livros como Elogio da Diferença, Chão de Terra, Reengenharia do Tempo e recentemente eleita para a Academia Brasileira de Letras. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.